Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto prevê pagamento de horas extras para quem faz teletrabalho. Senadores reclamam de prazo curto para analisar medidas provisórias. Pesquisa Data Senado revela que brasileiros apoiam projetos que dão transparência aos gastos com a pandemia. Boa noite. O Senado vai analisar uma mudança na reforma trabalhista para permitir horas extras para quem faz teletrabalho. O projeto do senador Fabiano Contarato também prevê que o empregado seja reembolsado por gastos com luz e internet. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, é fundamental garantir que os funcionários não excedam a jornada por estarem trabalhando de casa.
No trabalho remoto, os trabalhadores terão a jornada de 8 horas diárias, como os trabalhadores em geral. Quem trabalhar de casa também deve ter direito a horas extras, até 2 horas a mais por dia, com remuneração ao menos 50% maior à da hora normal.
O projeto de lei revoga um artigo da reforma trabalhista que exclui a possibilidade de horas extras para empregados em regime de teletrabalho. O entendimento é que a tecnologia viabiliza o controle da jornada que está sendo efetivamente cumprida pelo empregado, onde quer que ele esteja. A proposta do senador Contarato também define que caberá ao empregador fornecer os equipamentos e a infraestrutura necessários para a realização do trabalho e o reembolso de despesas do empregado, como internet, telefone e energia elétrica.
O senador Messias Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a criação de uma comissão especial para acompanhar a liberação de crédito para empresários, especialmente para os pequenos. Apesar de aprovados pelo Senado, parlamentares reclamam que os empréstimos não estão sendo feitos pelos bancos. Repórter Érica Christian.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, cita a aprovação de programas de crédito com garantias da União que estão sendo ignorados pelas instituições financeiras.
Acontece que os bancos, em função da burocracia, dificultam a vida, sobretudo dos pequenos. E o que nós queremos saber também é se os pequenos estão sendo preteridos para que, de alguma forma, os grandes sejam beneficiados.
Ao declarar apoio à iniciativa, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ponderou que a comissão mista da Covid-19 também está debruçada sobre este tema.
Eu acho que é cabível, muito embora a nossa comissão de acompanhamento das medidas de combate à Covid, já esteja se dedicando a isto, inclusive com algumas medidas corretivas já encaminhadas e até estabelecidas.
Alarmado com o número elevado de casos e de mortes por Covid-19 em Roraima, o senador Chico Rodrigues, do Democratas, lamentou que nem o governador do estado, Antônio Denário, nem a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, tenham seguido a sugestão dele de suspender temporariamente as atividades para afastar a ocorrência em massa da doença. Segundo ele, Boa Vista é a capital que proporcionalmente tem o maior número de ocorrências.
Espero que mesmo tarde ela tome essa providência e Roraima, na verdade, possa se afastar da Covid que vem assustando a população do nosso estado e especialmente da capital Boa Vista.
E o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a rápida votação pelo Senado do projeto que estende aos agricultores de base familiar o auxílio emergencial e cria medidas para o financiamento da safra e regras para o pagamento de dívidas.
A renda no campo para estes agricultores caiu pela metade, assim como também a atividade deste setor caiu pela metade. Então é grave a consequência no campo.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, criticou a decisão do Tribunal de Contas da União favorável à ideia do governo de entregar à Vale antecipadamente a concessão da ferrovia Carajás, que liga Parauapebas ao porto de Itaqui, no Maranhão. Se a medida se efetivar, a estimativa é que 9 bilhões e 800 milhões de reais irão para os cofres do governo federal, disse o senador, ao estimar que o valor poderia ser muito maior se a concessão da ferrovia fosse definida por licitação em 2027, como estava previsto.
Isso é ínfimo diante da importância que é a ferrovia Carajás, a estrada de ferro Carajás. É muito pequeno. Em 2027, nós teríamos aqui a presença de chineses, de russos e talvez de outras nações também disputando isso. Quer dizer, o leilão seria muito maior, o valor seria muito maior para o país, para todo mundo.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, sugeriu que a discussão da reforma tributária leve em consideração a proposta de emenda à Constituição, que trata da distribuição entre os estados produtores e consumidores da receita do ICMS que incide sobre a energia elétrica. Atualmente, a receita do ICMS fica integralmente com os estados consumidores. Na opinião dele, repartir esses recursos ajuda a acabar com a guerra fiscal entre os estados, um dos objetivos a ser perseguido na discussão da reforma tributária.
No momento em que Rondônia e toda a região norte do país passam a formar um eixo importante de desenvolvimento com a produção e geração de energia elétrica nas usinas de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, Tapajós e Tucuruí, só para citar as maiores usinas da Amazônia. Não podemos abrir mão dessa discussão com o objetivo de trazer equilíbrio fiscal para o ICMS da energia elétrica.
Os senadores voltaram a reclamar do pouco tempo de que dispõem para analisar as medidas provisórias editadas pelo governo. Muitas propostas já chegam ao Senado com prazo apertado para votação, o que poderia levar à caducidade da MP. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando uma medida provisória é editada pelo presidente da República, ela passa a ter validade imediata, mas ainda assim precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O prazo para essa análise pode chegar a 120 dias. Se a MP não for votada, ela perde a validade. Senadores reclamam que as diversas medidas provisórias apresentadas pelo governo durante a pandemia estão chegando para a análise dos senadores com prazo apertado. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lamenta o fato.
A medida provisória vem ao Senado Federal já sem prazo para inovação legislativa, sem que ocorra o prejuízo da caducidade da medida.
Uma proposta de emenda à Constituição que disciplina os prazos de análise das MPs aguarda promulgação pelo Congresso. Por ela, dos 120 dias de análise, os senadores teriam, no mínimo, 30 dias para analisar propostas desse tipo, restando ainda 10 dias para o retorno à Câmara antes do vencimento da MP.
Mais de 80% dos brasileiros apoiam propostas que aumentam a transparência com gastos e dados da pandemia, além da criação de uma renda básica permanente. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo Data Senado entre os dias 24 e 28 de julho, com 2.400 pessoas. Repórter Roberto Fragoso.
As duas propostas que tiveram maior apoio da população aumentam a transparência com gastos e dados relacionados à pandemia. O projeto de Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, obriga o governo a ampliar a divulgação dos gastos emergenciais feitos sem licitação para ações de combate ao coronavírus. Para 84% das pessoas que responderam ao levantamento feito pelo Data Senado, os contratos hoje publicados apenas na internet devem ser veiculados também no rádio e na televisão.
Seria uma forma da população, das autoridades, todo mundo acompanhar para ver se realmente esse dinheiro enviado ao Estado está sendo gasto como deveria ser e por que deve ser. O objetivo é um só, é o combate à pandemia.
Número próximo de pessoas, 83%, disse ser favorável à ideia de tornar obrigatória a divulgação diária dos dados relacionados à doença, como o número de casos suspeitos, confirmados e mortes. Essa proposta é de Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, assim como a de tornar o auxílio emergencial permanente, que conta com o apoio de 81% dos entrevistados. A renda básica de cidadania unificaria todos os programas de distribuição de renda, partiria de meio salário mínimo e seria limitada a 3 salários mínimos por família.
E o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, elogiou o presidente Jair Bolsonaro pela ideia de implantar nos próximos meses o programa Renda Brasil. A medida visa, segundo o senador, unificar e ampliar num só os vários programas sociais existentes, pagar valores maiores do que o Bolsa Família e beneficiar os chamados invisíveis, brasileiros pobres e carentes que nunca receberam a atenção das autoridades.
O Renda Brasil atenderá a todos que recebem o Bolsa Família e também a boa parte das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial. Em especial, aquelas pessoas que precisam de ajuda por parte do governo, mas não se enquadram nos critérios dos programas atualmente existentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.